Olá, você está ouvindo o Gregário Cycling, episódio Primeira Viagem. Eu sou o Leandro Bittar, comigo nesse programa o Álvaro Pacheco. No episódio dessa semana a gente vai falar sobre pedalar com afinco, treinar com objetivo, superar os medos, materializar os sonhos. Há sempre um momento na vida do ciclista que isso se torna real, experiências que marcam a vida e preenchem a memória com boas lembranças. Você vai ouvir que até mesmo aquelas barbeiragens são relembradas com bom humor. Literalmente não é um episódio sobre a primeira prova ou a primeira viagem, mas as lembranças de entrar com a cara e a coragem e se transformar de fato num ciclista. Como parte desse episódio, a gente conversa agora com a chefe de cozinha Andréa Aidar, uma história muito divertida de alguém que se jogou de cabeça no ciclismo e que depois de viver grandes experiências, fez um pequeno ajuste de rota, trocando o asfalto pelas trilhas. Confere aí.
Andréa, muito bem-vindo ao Gregário Cycling, é um prazer ter você aqui com a gente. Normalmente a gente começa o programa perguntando para ambientar como é que a pessoa se encontrou com a bicicleta, mas dessa vez esse é o nosso tema principal, então eu te pergunto isso já no cerne da nossa pauta, como é que a bicicleta, vocês se encontraram, você e a bicicleta se encontraram?
Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Eu acredito muito nos podcasts, acho super interessante. E o histórico de vocês também me deixa assim, lisonjeada pelo convite, super à vontade para estar aqui conversando. Bom, na verdade, eu sempre pratiquei esporte. A bicicleta sempre foi presente na minha vida, mas de um modo assim, muito singelo, né? Eu sempre tive casa em Campos do Jordão, eu pedalava até o Horto e voltava e tal. E uma vez um casal de amigos foi comigo para Campos do Jordão, a Patrícia Bertolucci, nutricionista, e o marido dela, o Fabinho, e eles já faziam um l'étape do Tour de France, né? Sempre fizeram. A Patrícia e o Fabinho, naquele dia, nunca vou esquecer, eles estavam fazendo a inscrição para o l'étape da França, eram 100 anos do Tour, acho que foi 2013. Eu falei, vou me inscrever nessa prova. Eu não tinha bicicleta ainda. Eu me inscrevi no l'étape da França de Annecy. Falei, bom, Patrícia, agora? Ela falou, bom, agora você liga para a minha treinadora, fala com ela. Enfim, eu liguei para a Adriana Nascimento, que na época treinava a Patê, e eu falei, Adriana, a Patrícia me indicou, eu quero treinar com você, porque eu me inscrevi numa prova. Ela, que prova? O l'étape da França. Ela,
E eu imagino a delicadeza da Adriana tentando te dizer que você estava fazendo uma loucura, né? Tipo...
Se você conhece a Adriana, ela... Ah, tá! E você já pedala? Eu falei, então, Adriana, só aqui, né, em Campos, eu vou até o Horto e volto. E eu me achava um as, né, que dava 30K. Ela falava, tem que treinar muito. Eu falei, então, eu quero. Falou, bom, vamos se conhecer? Vem você aqui, traz sua bike. Eu falei, então, não tenho bicicleta para fazer essa prova. Lá, ah, sei, entendo, você não tem, então vamos lá, vou te ajudar a comprar. Eu tinha uma híbrida. E aí eu fui com a híbrida na ciclovia. Aí imediatamente já fui, já comprei uma bike e comecei a treinar com a Adri. Então isso para mim foi um marco. Até hoje eu estou com a Adriana. A Adriana é amiga, treinadora, psicóloga, né? Ela falou que quer fazer psicologia. Eu falei, você já é psicóloga, só falta o diploma. E eu, nossa, eu fui assim, treinei mesmo, eu treinei muito. E a minha primeira prova foi o l'étape da França.
Quantos meses antes, com que antecedência? A prova era quando? Isso era quando?
Acho que foram 6 meses de treino. Nossa, foi assim, para mim, muito importante. Foi muito mais do que eu esperava, a nível pessoal. E aquilo foi um marco na minha vida, assim, uma mudança em todos os sentidos, que me levou para uma mudança profissional. Foi um crescimento. Então, isso, para mim, é a minha ligação com a bicicleta, que eu falo que é muito forte. Ela vai tão mais além do que o esporte, porque foi uma mudança de chave. Eu tinha, quer ver, 2013, né? Eu tenho 47 agora, então vai perto dos 40. Então, foi super importante. Então, a bicicleta foi muito mais além para mim.
Mas, André, conta para a gente como foram esses primeiros momentos, assim, de você pegar uma bicicleta com o guidão de uma bicicleta de estrada, que é diferente, a troca de marchas. Não sei quando é que você começou a usar sapatilhas, foi logo de cara, porque você tinha que aprender rápido. Como é que foi esse primeiro contato com a bicicleta de estrada, já pensando na prova?
A Adriana é muito cuidadosa. Então, a gente marcava treinos na ciclovia fora do horário. Eu não ia clipada no começo. E aí, quando eu comprei, foi engraçado, eu acho que várias pessoas têm essa história. Eu falei, vou para a minha garagem, né? Vou treinar aqui na garagem. Aí eu clipava na garagem e eu freava. Só que eu freava e caía, porque eu não tirava o clipe, imagina, né? Super. Aí eu tinha aquela proteção do taco, então eu ia para a ciclovia com a sapatilha, só que eu ia com a proteção do taco para não clipar na rua, que eu tinha medo. Hoje em dia eu acho até mais perigoso.
Sem dúvida.
Se você pensar, chegava lá, clipava e também, né, ia super na boa. Então a Adri, ela me colocou sozinha, pedalava só com ela, e depois ela chamou mais uma pessoa, e eu fui indo. Eu não lembro de ter tido nenhuma dificuldade, nenhum trauma, nada assim para clipar. Só isso que realmente na rua eu não clipava.
Nesse momento, acho que tinha dois sentimentos na sua cabeça, né? O sonho de fazer o letap e o medo de cair.
Exatamente.
Como é que essas as duas emoções na tua cabeça?
Olha, o medo de cair foi super rápido. Foi realmente... Eu realmente superei, mas eu não, nem sei te dizer, assim, agora, quando que deu esse clique de mudança. Eu me vejo agora falando com você, já pedalando a minha primeira bicicleta, já indo para a USP. E eu tive, assim, poucas vezes de queda.
Teve um momento em que você deu um clique e que você falou assim, agora eu sou ciclista?
Ah, com certeza. Quando eu me vi, você sabe que o pessoal acorda às 4h30 da manhã, vai para a USP, e no dia seguinte vai para a ciclovia, depois quer marcar final de semana, pedal longo. Quando eu me deparei, acordando às 4h30 da manhã, na maior facilidade do mundo, indo feliz, querendo mais, eu falei, ah, isso é uma novidade para mim, porque é diferente. Você entra num novo estilo de vida. Né? Por um lado, é maravilhoso, por outro, eu tinha que administrar aqui, né? Porque era o meu marido que não pedalava, eu tinha dois filhos, e aquilo, para mim, foi, na verdade, mais desafiador do que treinar para a prova. Treinar para a prova era até, eu já estava toda encaminhada, né?
Até porque tem uma passagem da vida social, né? Quem não pedala e começa a pedalar, reseta toda a vida social, né? O seu horário de dormir, o seu horário de jantar, o seu horário de tudo é outro fuso horário.
E aí a gente entra naquele esquema que no começo, o ciclista é chato, só fala disso, né? Mas eu acho que foi nesse clique, quando eu só falava nisso, eu viajava, eu ia para a praia, queria estar com a minha bicicleta em qualquer lugar. Eu cheguei a levar rolo para o hotel, rolo para os lugares, para casa de convidado, porque eu tinha que estar bem na prova. E eu estava, né? Eu falei, bom, aí eu sou ciclista, dei uma viciadinha, né?
Fazendo uma comparação com a sua profissão, que é chef de cozinha, né? É a pessoa que leva a marmita na festa, né? Que leva o frango com batata doce.
Oh, é isso, entendeu?
Agora, Andréia, França, centenário do Tour. Como é que foi?
Nossa, muito incrível. Foi muito incrível. Já começou, que para mim foi uma novidade, né? Viajar para fora com um monte de gente, todo mundo no ciclismo. E chegar lá em Annecy, maravilhoso, só ciclista. Então, a energia. E olha, isso eu recomendo. É uma experiência que para mim foi assim, sensacional. É uma energia e... Eu estava muito motivada. Nossa, foi assim... Essa parte eu não tive dificuldade. Na verdade, quando eu acabei a prova, eu tinha minha lombar travada. Eu travei a lombar. Eu não pisava no chão. Eu parei assim para pegar água. E eu estava muito motivada. Mas eu lembro que eu travei minha lombar. Então, essa que eu lembro foi minha... dificuldade. A hora que eu acabei a prova, eu não conseguia mal levantar a perna para descer da bicicleta. Eu deitei no chão, tomei dois Advil, eu fiquei meia hora deitada. Então, assim, de dificuldade mesmo, foi isso. E a última subida é com a cabeça, né? Você pedala com a cabeça. Eu lembro que a Patrícia já tinha chegado lá e descido, e quando eu passei, eu lembro dela ali do lado, torcendo, sabe? E a energia que o pessoal fica gritando, fica, né? Criança, fica os senhores ali te dando comida, costreira. Então, eu acho que a prova é só a consequência. Eu falo que o meu desafio foi mais os treinos mesmo, mais do que a prova em si.
E você trabalha com gastronomia. Como é que a gastronomia e a bicicleta conversam? E como uma coisa alimentou a outra para você?
Para começar, eu sempre gostei muito de uma comida de verdade. Eu sempre fui muito focada na saúde, na prevenção. E nessa época a gente tomava muito suplemento, né? Então também foi uma coisa nova para mim, ficar tomando gel, suplemento, barrinha e tal. E aquilo me incomodava um pouco. Eu sempre usei, mas aquilo me incomodava um pouco. E eu sempre fui curiosa de comida. Eu falei, eu quero ir atrás assim, de alternativa, eu quero entender o que, que melhora a minha performance, o que, que é bom para comer ou não. Né? Eu tinha preocupação com peso também. Então, a Patrícia, nisso, ela, nossa, me ajudou muito. Então, eu comecei a entrar nessa área da nutrição mesmo, de com mais frequência em nutricionista, não só para eu manter peso, que antes era meio que isso, né? Peso com um pouco de saúde, para focar muito em saúde e performance. E aí eu me interessei mais, porque abriu um horizonte na minha cabeça, né? De um modo diferente de comer, o porquê de você comer um carbo antes, um carbo depois, uma proteína. E eu resolvi ir atrás, eu resolvi pegar dentro do meu conhecimento e fazer umas comidas. Então eu lembro que a gente viajava muito para pedalar, e todo mundo, a Andréa faz a comida, e aquilo me levou para um desejo de unir o meu esporte com a comida, que foi quando surgiu o meu logotipo da minha marca, que é uma bicicletinha com os talherzinhos e tal, e aí eu falei, bom, já sei o que eu quero unir o esporte com a gastronomia, né?
E, Andréa, teve um lado B que virou lado A, que foi o mountain bike, que foi outra chegada, e essa ficou até hoje.
Então, o que aconteceu? A Adriana sempre foi do mountain bike, e ela sempre me chamou para o mountain bike. Eu falava, Adri, eu vou, pode deixar que eu vou, mas o que aconteceu? Além de eu começar a me dar bem, vamos dizer, no ciclismo de estrada, eu mudei para a Itália. Em 2013, eu morei em Firenze. E lá é muito ciclismo de estrada. E lá eu pedalei demais e fiquei assim. Eu já estava apaixonada. Lá foi o auge.
E eu, mas é um lugar feio também, né?
Muito lá é um lugar feio, foi desagradável. Eu falei, nossa, que lugar desagradável. O que, que eu vou fazer? Eu falei, vou pedalar. Então, assim, lá realmente foi um divisor de águas, porque é muito especial. E eu saía da minha casa pedalando, ia para o Chianti, ia para as outras cidades em volta. E aí, o ciclismo lá é diferente. Eu cheguei, Álvaro, numa cidade, uma mulher brasileira, e lá o italiano é muito machista, mas muito, ainda mais com o ciclismo. O ciclismo é muito um esporte masculino lá, né? Eu cheguei numa loja, falei, eu cheguei do Brasil, eu sou ciclista, eu quero pedalar. O cara olhou para mim, juro, me medindo, a sorte. Eu estava treinando, eu tinha acabado de fazer o Letap e eu estava treinando para fazer Dolomita. Eu falei, olha meu Strava e dá uma olhada se você acha que eu posso pedalar com vocês. Agora que ele olhou, a gente faz aqui treino de 5 horas. Ele falou, estava na época que estava tendo o campeonato mundial lá em Firenze. Então eu saí com esse meu amigo, que até hoje é amigo meu, de uma loja lá em Firenze, e aí a gente pedalava pelas cidades, atrás dos dos ciclistas profissionais. Ele me levava para pedalar fora, fiz várias provas, apaixonei pelo ciclismo de estrada. Então, eu demorei um pouco para chegar no mountain bike. Aí veio a pandemia, fecha tudo para a gente pedalar, e eu comecei a muito ir a Anhanguera Bandeirantes, Anhanguera Bandeirantes. Como esporte, você pedalar longo, você chega em casa e fala, estou satisfeito, mas eu falei, ai, aonde isso vai me levar agora? Né? Qual que é o próximo desafio? Eu queria um desafio e eu senti necessidade de estar perto da natureza também. Isso foi muito importante, né? Porque isso sufocou muito a gente. Falei, vou para o mountain bike. A Dri já tem uma turma forte do mountain bike. Eu já pedalava mountain bike, não é que não pedalava, mas era nível de divertimento, esporte. Eu tinha feito duas provas de mountain bike na vida. E eu comecei para o mountain bike, até que um amigo meu de longa data, a gente trabalhou junto há 20 anos atrás, começou a me chamar, vem para a Serra da Cantareira, vem para a Serra da Cantareira, e eu fui. Aí eu cheguei lá, lá é trilha, mas enduro, cheguei com a minha bike, curso 100, né? Eu tinha uma Left da Cannondale na época, e fui lá super pangaré. Vocês conhecem a Cantareira? As trilhas lá? Fazem mountain bike?
Ainda não. Precisamos fazer por causa do MTB Pass, mas por enquanto tem dois aqui.
Então pronto.
Que tem que chegar com a cara e a coragem. Isso aqui é o nosso caso. Agora o Leandro e eu no mountain bike.
Eu que vou te levar. Aí fui com esse meu amigo, que hoje é o meu namorado. Virou namorado. E aí eu fui, falei, não. Eu não vou ser pangaré aqui, não. O que, que eu preciso? Tipo, foi uma segunda fase. Eu repeti o que eu fiz com a Adriana. Eu falei, quero fazer isso daí. Falou, bom, começa que você tem que trocar de bicicleta. Então, vamos lá. Vamos atrás de bike de enduro. Comprei uma bike de enduro. Tem uma Santa Cruz. Vai pôr capacete fechado. Comecei, apaixonei. Porque você imagina que é como se você começasse um esporte novo dentro do seu esporte. Então, né, o que... Assim, eu falei, gente, maravilha. Eu acho que os desafios do ciclismo de estrada, não é que eles acabaram para mim, mas eu me sinto realizada, sabe? Eu fiz bastante prova, eu fiz Dolomita, fiz 3 vezes Letap, quando eu morei lá em Firenze, eu fiz umas 5 provas, e eu ganhei algumas coisas, né? Até no Letap da França, eles me convidaram para ser social rider. Sou parte de um grupo de 16 atletas do mundo inteiro. E sou eu e a Patê brasileiros. Então, acho que eu conquistei algumas coisas. De... A hora que eu cheguei lá, eu falei, gente, dentro do esporte que eu amo, eu achei um outro desafio, que é técnica. E aí comecei. E aí eu sou dedicada. Isso... Posso dizer que eu sou. Eu me dediquei muito. Eu caí muito. Caí bastante. Porque, ao contrário do que parece, não é... É menos perigoso do que o ciclismo de estrada, tá? Mas a gente cai bastante no enduro, né? Caí bastante. Caí, levantei. E hoje em dia eu tô com muito mais técnica e me divirto mais nessa fase da minha vida que eu tô.
Isso é importante.
E o mais legal é que, para mim, agora, o enduro é como se eu estivesse me divertindo mais. Então, eu acho que eu mudei a minha cabeça também dentro do esporte para o que a bicicleta significa, o que eu quero dela, né? E eu confesso que, quando eu comecei, eu me apoiei muito. A bicicleta era uma bengala. Né? Era uma... Por isso que eu acho que a gente vai com tanta sede ao pote e a gente fica meio viciado. Eu acho que tem isso mesmo.
Tem um espaço para ser ocupado, que a bicicleta ocupa.
Exatamente. Aí você fica naquele vício, você só fala nisso, você fica meio chata, eu acho, em relação a outras pessoas que não pedalam. Eu lembro que meus filhos eram pequenininhos, eles falavam... Se você não fizer isso, eu jogo sua bicicleta no lixo. Era tipo o meu castigo. Eu lembro do meu pequenininho falando que iria jogar minha bicicleta no esgoto. Você vai pedalar de novo, mamãe? Era assim, é uma realidade, né?
E esse é um custo para a família, né? Porque a família não entende, tem um sacrifício. Você muda o fuso horário, mas as da família não, né? O seu marido, o namorado, os seus filhos. E essa é uma negociação que é difícil, porque a prioridade são eles, né? É a nossa família. Mas...
Exatamente. Então, isso foi um desafio. E o enduro, ele é um pouco diferente nesse sentido. Ele não tem a vaidade, se é que eu posso chamar assim, do ciclismo de estrada, sabe?
É menos numérico, né?
Eu não ligo Strava, esqueci, eu era obcecada por isso, eu não ligo Strava. Eu me visto de uma forma como eu quero, às vezes eu ponho camisa para pedalar, umas camisas daquela marca Solo, que eu amo, até que é um amigo meu. Sabe essas camisas de trek? Às vezes eu vou de camisa de trek, às vezes eu vou de camiseta, eu ponho bermudão, eu uso pedal flat. Então, eu gosto de um tênis, eu vou de tênis. Até isso foi legal, sabe? Super legal. Mudei o jeito de vestir.
E, André, você falou de uma coisa importante e acho que só quem é um treinador experiente e uma pessoa madura, como é o caso da Adriana Nascimento, de estar focando na diversão e não na alta performance masoquista, de que bota volume e coloca mais carga e coloca mais coisa, e às vezes a diversão fica pelo caminho, a não ser que você seja um masoquista crônico, que tem, né? Mas eu acho que olhar assim, não, você vai te entregar performance, mas ela vai ser junto e consequência da diversão. E esse é um equilíbrio muito frágil e nem sempre entregue por quem dá treino.
Super importante, Álvaro. Isso, demorei um pouco, apesar de ter uma pessoa do lado com essa filosofia, eu demorei um pouco, porque eu passei por essa fase, eu acho até que a gente passa mesmo, sabe? Essa fase de performance. Já fui muitas vezes treinar sem estar muito disposta, sem vontade, assim, de eu lembrar que, putz, era meio sofrimento. No fim, lógico, você sempre gosta, é maravilhoso, né? Mas eu já fui várias vezes assim, desafiando o meu corpo, desafiando a temperatura, desafiando uma chuva, até um... Isso eu acho perigoso. E aí, muitas vezes, até largando a família no momento que você fica dividida, porque eu devia estar com meu filho, mas fui, né? Então, eu acho que a gente passa por essa fase, mas eu acho que o treinador tem muito a agregar em relação a isso. É muito a gente, porque a Adriana pode falar o que ela quiser, e se eu não quiser e não fizer, não vai adiantar nada, né? Como muitas vezes eu fiz, né? Que ela não era de acordo com alguns treinos que eu fazia, mas ela falou, olha, eu não sou de acordo, eu acho que você devia fazer assim, mas se você quer, então... Como que a gente pode fazer da melhor forma, da forma mais segura, isso que você quer? Ela entendeu aquela minha fase, mas eu acho muito importante a gente tentar chegar nesse equilíbrio, né? Eu nunca fui profissional, eu não ganhava para isso. Aonde eu ia chegar? Então, todos esses questionamentos me vinham toda hora. Você tem que toda hora estar pensando, olha, o que, que vale a pena, qual que é a prioridade? E aí eu fui chegando no equilíbrio durante, né, esses anos de treino e convívio, e que hoje eu dou esse conselho, né, para a gente realmente, dentro do ciclismo, você ver aonde que você pode se encaixar, que você usufrua do esporte, mas que você se divirta, porque muda a chave. É como se você estivesse fazendo seu ciclismo do esporte da vida inteira, só que diferente, é como se fosse uma nova coisa dentro do ciclismo. E eu acho que o enduro, para mim, ele significa isso, né? O mountain bike, o enduro, ele significou isso.
André, muito obrigado pela sua participação, foi uma ótima conversa aqui no Gregário Cycling, uma baita experiência de alguém que soube experimentar as coisas diferentes do ciclismo e encontrar a diversão, uma história que a gente tem muito prazer em compartilhar com o nosso ouvinte.
Ai, que bom. Eu não contei só minha aventura, que eu vou para a Mongólia ano que vem fazer um desafio de mountain bike. São 6 dias, chama Mongolian Bike Challenge. Eu não fui esse ano por causa do Covid, mas é uma prova e que são 120 pessoas no máximo, dormindo em acampamento e atravessando o deserto da Mongólia.
Que venha a vacina.
Que venha, eu estou só esperando.
Que venha a vacina, porque a cara e a coragem você já tem.
Eu sou uma moleque de 47 anos, quase 48, e meu filho mais velho está vindo junto, isso que é muito legal, tá? Pulando tudo, descendo. Que... Muito legal.
Que bacana, Andréia. Que papo bacaníssimo. A gente podia ficar aqui conversando muito, muito mais tempo. Tenho certeza que a gente tem muita história para contar. Eu agradeço muito sua participação aqui no Gregário Cycling. Foi um grande prazer receber você.
Muito gostoso mesmo conversar com vocês.
E esse programa foi um oferecimento do Rice Cakes Andréia Dar Gregário Cycling.
Isso aí.
Em breve, no seu ponto de venda preferido.
Isso aí. Com certeza, Álvaro. Estou dentro.
Um fanfarrão esse Álvaro Pacheco, uma figuraça essa Andréia Aidar. Esse papo faz parte do episódio Primeira Viagem, junto com outros dois papos sensacionais com o Arthur Aldi e com a Renata Grabert. Você tem que ouvir. Além disso, a gente tem boas surpresas sendo combinadas com a Andréia. Siga o Gregário Cycling nas mídias sociais, nosso podcast é semanal, mas a gente tem sempre conteúdo diário do Mundo Duas Rodas por lá. Segue a gente e fique por dentro.